Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente também traz dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura, além da poesia, do encanto e os diversos. Sejam bem-vindos. O programa de hoje é especial. Agora, em agosto, o Senado lançou uma campanha chamada Racismo em Pauta, para conscientizar sobre o racismo estrutural, aproveitando a comemoração dos 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Por falar em racismo estrutural, uma das suas faces mais perversas é o processo de invisibilidade a que são submetidos os negros. E no nosso caso aqui, já que falamos de livros, os escritores negros, que produziram e continuam produzindo parte relevante da nossa literatura. Esse é o tema do Autores e Livros Especial. Sejam bem-vindos! Eu começo conversando com a bibliotecária da Biblioteca do Senado, Estela Vaz. A gente fala de representatividade e de racismo estrutural, entre outros temas. Ela trouxe uma lista de obras que fazem parte do acervo da nossa biblioteca e que dá uma pequena mostra da produção intelectual e artística dos escritores negros. Se você quiser conferir depois, pode consultar essa lista no Instagram da biblioteca. Basta procurar por Biblioteca do Senado.
Autores e Livros recebe a colega Estela Vaz, bibliotecária da Biblioteca do Senado. A gente vai falar hoje sobre racismo estrutural, sobre a falta de visibilidade de autores negros, a propósito dessa campanha que o Senado acaba de lançar, que é Racismo em Pauta, para conscientizar sobre essas questões. A Biblioteca do Senado tem um acervo grande de autores negros e a gente quer chamar a atenção para a qualidade desses escritos e entender também por que que esses autores não estão no cânone, muitas vezes não são falados e são mantidos, sempre foram, no quase anonimato. Estela, seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Marco. Sempre muito bom participar do programa. E esse tema é muito importante, muito relevante, sempre foi, né? E ultimamente a gente tem visto mais ele em pauta, até mesmo esse trabalho que o Senado tem feito, o programa mesmo de equidade, de gênero e raça, que a biblioteca tem participado. A gente há pouco tempo produziu também uma bibliografia de autoras negras, mas hoje a gente vai falar também sobre autores e autoras, né? Trazendo essa questão do gênero um pouco mais ampla. Então, eu separei alguns títulos para a gente poder falar. Então, o primeiro autor que a gente vai trazer é o Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que é um camaronês. E ele relaciona muito a história do racismo com a história do capitalismo. Traz, né, essa questão da colonização do pensamento pelos europeus. E fala sobre essa questão de como surgiu esse termo de negro, essa marcação do negro, para se posicionar o negro naquela posição de ser subalterno, de ser uma mercadoria, né, de ser até uma moeda, que foi o que foi feito através da escravidão. Então, é importante para poder entender essa construção do pensamento racista, né, esse posicionamento do negro, onde ele poderia ocupar na sociedade, é importante a gente entender através desse livro do Crítica da Razão Negra. E aí depois a gente teria o da Angela Davis, que é o Mulheres, Raça e Classe, que acho que é bastante importante a gente entender também, que a gente amplia essa questão do negro, fazendo essa interseção com outros fatores de opressão também, que são a questão do gênero, da classe, né? Então ela fala muito sobre essa questão dos efeitos da escravidão nas mulheres negras também, desumanizando essas mulheres. Acho que o diferencial dela é justamente isso, ampliar a questão não só do negro, mas também dessas outras formas de opressão, né? Então, gênero, raça e classe formando uma nova sociedade. Depois desses dois livros, que são da parte não ficcional, né, a gente traz um pouco de ficção, que é a Úrsula, que é o romance da Maria Firmina dos Reis, que é considerada por muitos a primeira escritora brasileira. Além de ser o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, também é o primeiro da literatura afro-brasileira. Ele é muito interessante que ele traz essa questão, essa crítica da escravidão, humanizando esses personagens escravizados, né?
A partir de uma negra, né?
Exatamente, e a partir desse personagem mesmo. Então traz os escravizados como pessoas em igualdade com os brancos mesmo, dá voz a esses personagens.
Porque a gente está habituado a ver na dramaturgia, nas novelas, o escravo é só um acessório naquela cena, na narrativa. E a Maria Firmina, ela dá voz aos personagens, existem realmente personagens negros, é isso, né?
Exatamente, dá o protagonismo para esses personagens, né? Digamos assim, eles mesmos contando sobre as tragédias que eles viviam. Ela foi esquecida por muito tempo também, a imagem dela até confundida com uma autora branca, gaúcha, e ela é do Maranhão, né? Ela é maranhense, e a obra dela ficou perdida por muito tempo, até que foi resgatada num sebo carioca, em 1962, mas esse livro dela é de 1859. E aí, trazendo um pouquinho assim também dessa questão do embranquecimento, a gente traz um outro autor que é bastante polêmico, que é o Machado de Assis, é o grande autor brasileiro, né? Mas que também passou por essa questão do embranquecimento muito forte. Por muitas pessoas também sempre foi muito questionado de não se posicionar como negro. Muitas pessoas entendem isso, ele tem então essa posição bastante polêmica. Mas assim, analisando a obra dele, até essa questão do livro que eu vou trazer, que é o Memórias Póstumas, de Brás Cubas, ele fala muito, ele relata muito sobre a escravidão também, sobre essas perversidades da escravidão, mas ele fala de uma forma totalmente diferente, né? Daquela postura de simplesmente de combater, ser muito aberta, né? Ele sempre traz a questão da ironia, das anedotas, né? Do humor.
É interessante uma leitura até comparativa entre Maria Firmina e o Machado de Assis, porque você tem dois autores negros ou afrodescendentes. Um foi aceito no cânone, mas a partir de um embranquecimento da sua imagem, e também o seu texto era um texto irônico, né? Tratava a escravidão de uma forma menos crua, embora também denunciasse a escravidão, e a Maria Firmina não, ela permaneceu negra, e talvez, e ainda mais por ser mulher, talvez isso explique esse processo todo de esquecimento dela. Talvez seja interessante poder fazer essa leitura desses dois autores em paralelo, né?
Sim, até é interessante porque como eles publicavam jornais, né, acho que talvez a imagem era mais difícil de ser associada com uma pessoa negra, né, também tinha essa questão muito. O próprio Machado, ele usou pseudônimos diversos, né, nos jornais. Até hoje não se tem a obra completa dele, porque é difícil até de recuperar quais foram os escritos dele. E aí eu gosto de trazer ele, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, para trazer uma outra autora, uma autora negra, que poderia ter sido a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que é a Conceição Evaristo, né, bastante aclamada. Ela até se candidatou, mas ela não seguiu os protocolos, e aí cabe quem tiver interesse em descobrir como é que funcionam esses protocolos para se candidatar, fazer uma pesquisa, né? Enfim, ela se candidatou, não foi aceita, até com bastante crítica social, mas enfim, a obra dela é muito importante, muito relevante, também traz muito sobre essa questão da violência urbana que atinge as mulheres negras, né? Então, um livro dela que a gente recomenda é o Olhos d'Água, né? É um livro que tem 15 contos, e aí um dos contos também com esse mesmo título, Olhos d'Água, que traça muito sobre a história mesmo dela, da autora, da Conceição Evaristo também, que traz sobre uma mãe, né, negra, que sofre ali a fome, a pobreza, para poder criar seus filhos. E essa personagem, ela tenta durante o conto todo lembrar qual é a cor dos olhos da minha mãe. Então ela volta para casa para poder descobrir isso. É um conto muito emocionante, assim, acho que uma sensibilidade, a gente fica muito envolvido.
Estela, obrigado então pelas dicas.
Obrigada, Marco, pelo espaço mais uma vez. Até a próxima.
Até a próxima.
O Sesc Pinheiros, em São Paulo, vem promovendo encontros virtuais mensais para discutir a autoria negra na literatura contemporânea. O objetivo do projeto é dar voz à autoria negra não apenas nos grandes centros. A curadoria é de Cidinha Silva, autora e editora da Quanza Produções, em parceria com Daniel Ramos, técnico de literatura do Sesc Pinheiros. O próximo encontro é no dia 4 de setembro. Para assistir, basta procurar no canal do Sesc Pinheiros, no YouTube, e digitar Autoria Negra. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.